E uns versículos no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Capítulo 1. Capítulo 1 de Gênesis. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E daí ele continua falando do feitio, versículo 25, como ele fez, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gostaria de pensar um pouco hoje nessa criação que Deus fez. Deus criador de todas as coisas, toda a criação. Inclusive no versículo 1, né, que nós não lemos, mas versículo 1 do capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio é quando não havia nada. Não tinha existência. De céu, de terra, esse universo aqui não existia. Deus criou um dia isso aí. No princípio, que foi nesse tempo, que nós não sabemos quanto tempo faz isso aí, criou Deus os céus e a terra. E os céus e a terra foram feitos de uma forma completa, uma forma perfeita, vamos dizer assim, usando essa palavra. Estava tudo em harmonia. Não é isso aqui que nós vemos hoje, que o homem olha essa escuridão toda, esse universo escuro, que ele fica aí que nem doido procurando vida e não acha e não vai achar tampouco. Né? Então ele fica atrás disso aí. Não era assim. Isso aqui não era isso aí. Quando Deus criou, não era isso aí. Estava tudo em harmonia, estava tudo, não sei como é que era, mas era tudo bonito, tudo perfeito. E isso veio a ficar, o versículo 2 aí. Não querendo fugir do assunto, mas nós estamos falando de Deus Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a terra, tem uma versão que fala, e a terra, porém, era sem forma e vazia. Nós sabemos que, logicamente, sem forma e vazia e trevas, não foi assim que Deus fez. Não é verdade? Não foi assim que Deus fez. Deus fez ela em Isaías 45, versículo 18, quem depois quiser ler. Ele fala isso, que Deus fez a terra para ser habitada e fez, não fez dela um caos. Ela veio, então esse versículo 2, a terra, porém, veio a ficar sem forma e vazia. E havia trevas e etc e tal. Ou seja, o princípio da criação de Deus era tudo em harmonia, tudo em ordem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso nós não sabemos quando. E houve um tempo também que não é que Deus fez, é a consequência de uma queda, a terra veio a ficar sem forma e vazia, e havia trevas. Deus não é autor de trevas. Primeira carta de João, quando João escreve a primeira carta, ele fala que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus não é autor de trevas. Trevas é consequência de pecado. Então, entre o versículo 1 e versículo 2 aí, tem uma lacuna de tempo que houve uma rebelião, que nós compreendemos pelas Escrituras, que foi a rebelião de Satanás com os seus anjos, que trouxe esse caos todo que aconteceu. Então, Satanás foi expulso da presença de Deus, não foi ainda para o lugar de juízo dele, que o tão falado, né, o tão conhecido inferno, é um lugar que Deus preparou para Satanás e os seus anjos. Não foi criado para o homem. Inclusive, nessa época, o homem ainda não havia sido criado. Então, foi preparado. Isso aí nós... Vamos ler um versículo só para a gente... Estou falando aqui, eu acho que é bom ler, né? Lá em... Mateus, livro de Mateus, que ele fala isso, Mateus 25, Evangelho de Mateus 25, quando o Senhor vem julgar, versículo 41, versículo 41, Mateus 25. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E isso foi feito lá atrás, lá em Gênesis, né? Então, quando Satanás teve essa rebelião dele, Deus expulsou ele da presença dele e preparou esse lugar no qual ainda, gente, não tem ninguém lá, tá? Então essa história de que, esse mito que existe dois reinos, um é Deus, que é o autor do bem, que quer fazer o bem, que quer salvar, que é isso, que quer fazer o bem, e existe o inferno, que o diabo mora lá, que ele é o rei do inferno, e que ele quer destruir as almas, que lá é o lugar que ele fica cutucando, tendo... E não tem nada disso, tá? Isso aí é um mito, isso é um mito religioso, né? Que não é isso. Satanás, ele foi expulso da presença do Senhor, só que a ele, ainda hoje, até hoje, ele ainda tem acesso à presença de Deus. Não que ele mora lá, ele tem acesso ainda à presença de Deus. E ele vai lá justamente para acusar os filhos de Deus que hoje estão aqui. Isso nós encontramos em Jó, que existe turnos dos anjos, porque entre os anjos existem, inclusive, hierarquias, e eles se apresentam diante de Deus, e Satanás vai lá e se apresenta também. Vai lá de, como a gente fala, de bicão, né? Ele vai lá, e ele é inimigo. E ele é inimigo direto do Senhor Jesus. E esse é um mistério, né? Que ainda... Nós não sabemos por que Deus ainda permite que esse ser vá lá para acusar, inclusive, os santos de Deus. Então, só falando isso, que virou esse caos aqui, não era assim. E foi nesse caos, nós lemos apenas alguns versículos, mas uma hora vocês em casa leem o capítulo 1 de Gênesis. Deus vem nesse caos e pega a terra e esse universo e coloca a ordem aqui. Ele traz luz, ele fez o sol, deu luz ao sol, que era um astro. Esse sol, luz, a lua, o movimento de rotação, tudo isso que ele fez, ele pôs ordem para que nunca mais acontecesse qualquer desgraça aqui, porque aqui era uma bagunça. Por isso, quando os estudiosos entendidos falam, ah, tantos milhões de anos, teve um meteoro caiu na Terra, coisa e tal, sim, pode ser isso aí, não podemos duvidar disso, porque, primeiro, que nós não sabemos quanto tempo faz que a Terra foi feita, pode ser milhões de anos, não importa se é 20, 30, para nós não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas que havia um caos, sim, virou um caos esse mundo aqui, esse lugar aqui. Mas Deus veio e colocou ordem nisso, trouxe luz, e ele fez, leiam com atenção uma hora Gênesis 1, ele fez isso, né, colocando os luzeiros, ele fez o dia, né, esse dia de 24 horas, esse movimento, tudo que acontece, em harmonia, ele fez isso para fazer as estações, os tempos, e criou tudo isso que nós estamos vivendo até hoje. Né, isso é uma maravilha, Deus entrou aqui. Nesse lugar onde o diabo estava, ou está até hoje. E aqui nós vemos o que ele fez, eu queria falar um pouco sobre esse assunto aqui, que Deus fez vida animal, fez vida vegetal, e ele fez vida animal, fez os animais da terra, dos céus, né, que são as aves, e do mar também, os peixes e tudo mais, tudo foi criação de Deus. É Deus Criador. Ele fala e vem a existir. Ele faz as coisas, ele traz, Hebreus capítulo 1, ele dá o poder da sua palavra, ele traz vida. Né? Aquilo que não existia passa a ser. Esse é o poder do Deus Criador. Então ele fez tudo isso aqui. As aves, fez as aves, enfim, estava tudo bonito. No sexto dia, isso foram acontecendo no decorrer de 7 dias, né? Melhor, de 6 dias, no sétimo ele descansou. No sexto dia, quando estava tudo feito, ele fez o homem. O homem foi feito no sexto dia, ele não foi feito junto lá com os animais, com as bestas, etc. e tal. Foi feito no sexto dia. E aqui ele faz essa referência aqui, vamos lá no capítulo 2 outra vez. Versículo 7, né, no capítulo 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ou seja, ele tomou da terra e fez o homem. E soprou nas suas narinas fôlego de vida. Deus soprou fôlego de vida nele. E ele passou a ser alma vivente. Isso ele não fez com a criação. Com os animais, das aves, os peixes, ele não fez isso. Ele criou e fez vida. Com o homem, sim. Ele teceu com suas mãos e soprou fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente e diz, façamos o homem, né, o versículo 26 lá que nós lemos, né, do capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os animais da terra, sobre as bestas e tudo. Ou seja, Deus criou o homem e deu uma posição para ele, fez dele uma pessoa, um ser, né, uma alma vivente, né, uma pessoa, fez uma criatura que tem referência, que tem contato, se é que posso falar assim, ele tem, corresponde a Deus. É porque, como eu disse, todos os animais foram feitos, Deus deu vida, e é uma alma vivente, né, o cão, o passarinho, o peixe, ele tem alma? Tem, ele é vivo, lógico que ele tem, ele está vivo, ele tem alma, quer dizer, né, a vida, que tem ânimo, né, alma porque tem ânimo, ele está vivo. E o homem também passou a ser alma vivente, só que com uma grande diferença, Deus é que soprou o fôlego de vida nas suas narinas, e ele passou a quê? A ser representante de Deus na terra, compreendendo, ele tinha, quando Adão foi feito, quando Deus soprou nas suas narinas, esse homem, naquele instante em diante, ele sabia falar, ele sabia ver, né, ele sabia discernir, Ele sabia todas as coisas, segundo a criação. E foi ele, inclusive, que deu o nome para os animais, para as bestas, foi ele que fez isso. Ele era um homem inteligente. Não era um troglodita, como mostra aí na história, aquele bicho arrastando a mão no chão. Não é isso, não. Adão, no meu conceito, foi o homem mais inteligente do mundo, inclusive. E Eva, a mulher mais bonita. Porque Deus fez Eva com suas mãos, fez, tirando da sua costela, né, deitou um sono profundo em Adão, fez uma mulher e trouxe para ele. Deus criou com suas mãos ela e trouxe para ele. E ele ficou feliz da vida com Eva. Amou Eva de todo o seu coração. Era uma mulher de acordo, né? Quer dizer, era uma criatura de acordo com ele. Porque o homem estava só. Porque nós vimos aqui no versículo 25, né, o final do versículo, ele fez as bestas feras e etc e tal, falei, viu Deus que era bom. E quando ele fez ele fez a restauração de todas as coisas, e falei, viu Deus que foi bom, viu Deus que era bom. Só que quando chega com o homem estava sozinho, e ele fala assim, e viu Deus que não era bom que o homem ficasse só. Não estava bom. Porque todos os animais tinham suas companheiras, macho e fêmea. Então Deus olhou para o homem e falou, eu vou fazer uma mulher, uma pessoa que seja à altura dele. E Deus fez algo distinto também. É, porque Deus, de toda a criação ele fez o macho e fez fêmea. Fez macho e fez fêmea. Com as árvores também, né, existem as suas procriação e tudo mais, tudo Deus fez de uma forma perfeita, isso é criação. Não é, gente, de forma nenhuma, evolução, como muitos falam, ah, o bicho lá, que era não sei que jeito, pô, ele virou não sei o quê, isso é conversa mole, ninguém, isso é, não tem, né, inclusive a teoria, né, a teoria da evolução, é só fica na teoria, porque ninguém tem prova de nada, é só teoria, porque Deus é Deus de criação, foi ele que fez todas as coisas. Nenhum animal se evoluiu aí para... A girafa ficou o pescoço comprido porque vivia num lugar que as coisas eram tudo altas, tinha que comer e teve que esticar o pescoço. Parece piada, né? Então, Deus fez, ou seja, toda fêmea, né? O macho e fêmea. E quando ele viu isso em Adão, fazendo que Adão foi diferente. Deus deitou um sono profundo nele, tomou uma das suas costelas, fez uma mulher e trouxe para ele. Uma mulher que tivesse a altura dele, de acordo com ele. Né? Até ele olha para Eva e fala assim, esta é final, é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. E eu vou chamar ela de varoa. Aí foi chamada de varoa porque do varão foi tomado. Depois o nome de Eva. Então, esse era o amor de Deus, né? Deus deu uma mulher para Adão. E Adão aqui, falando outra vez, ele foi esse que correspondia a Deus. Ele tinha conhecimento, Deus deu inteligência para ele governar esse mundo e ser o representante de Deus na Terra. Por isso que fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus o colocou aqui nesse mundo no lugar de Deus, para ele governar e fazer todas as coisas. E tem um versículo, capítulo 2, aí, ó. Vamos ler um versículo. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 15. Pôs Deus o homem lá no jardim do Éden para o quê? Lavrar Ou seja, Adão não era aquele também, nas figuras aí que aparece, um cara folgado, deitado lá, comendo uvinha na boca. Não é nada disso. Ele trabalhava, ele lavrava, ele cuidava do Jardim do Éden. Era um homem responsável. É Deus, Deus não é autor, e nem autor não. É autor, porque seria isso. Mas ele não é incentivador de preguiça, tá, gente? Deus não é essa ganância que afirma, ah, eu quero ganhar loteria, porque daí eu quero, nossa, oh, meu Deus do céu, eu não faço mais nada. Isso aí não é um princípio divino. Né? Pô, isso é problema, isso é... não tem nada a ver com isso, mas estou dando um exemplo, que Deus não é autor de preguiça, nem incentivador disso. E também de preguiça espiritual, gente, muito menos, tá? Então, a leitura da palavra de Deus, a oração, buscar o Senhor, isso também faz parte do princípio de Deus. E ele colocou o homem para lavrar, e mais outra coisa aí, para guardar. Puxa vida, até agora nós estamos falando que tudo estava certo, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo em ordem. Guardar do quê? Não tinha... Era Adão e Eva, né, a turma das quebradas por aí não tinha lá, que ia roubar, né, que ia fazer... Não tinha nada. Guardar do quê? Ele sabia, né, desse princípio que havia queda aqui. Inclusive, no capítulo 3, versículo 1, Satanás se manifesta ali e vai falar com Eva. Tudo ao contrário do que Deus disse. É, vamos ler o capítulo 3 aí, uns versículos. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, realmente, né, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E vai atrás dele e de Eva também. Satanás aqui já estava, né? Como eu disse, já tinha a queda, ele já era inimigo, ele já era alguém que era oposto àquilo que Deus é. E então ele vai tentar Eva e ele vai falar tudo ao contrário, né? Deus fala no versículo que nós lemos ali do capítulo 2, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas a árvore conhecimento do bem e do mal dele não comereis, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Ah, é assim que Deus disse? Ah, certamente não morrereis. Você sabe por que Deus não quer que você come da árvore? Porque Deus sabe que no dia que você comer dele, seus olhos vão abrir e você vai ser que nem Deus, conhecedor do bem e do mal. Por isso que ele não quer que você coma. Nossa, é verdade. Deus está escondendo de mim algo muito bom. Se eu comer, eu vou ser que nem Deus. Olhou para a árvore, aquilo brilhou. Tentação. Tomou do fruto e comeu. Abriram os olhos? Abriram. Para ver o quê? Estavam nus. E é interessante esse nus. Por que que eles tiveram vergonha quando eles comeram da árvore? Porque eles estavam juntos, estavam nus e não se envergonhavam, diz no capítulo 2. Né? Ó, versículo 25, aí, do último versículo do capítulo 2. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Agora eles se envergonharam e se coseram, né, com folhas de fizeram aventais com folhas do jardim, né, versículo que nós acabamos de ler, 7. Fizeram aventais, por quê? Eles viram que estava nus. Qual a diferença agora? De há pouco que eles sabiam que estavam nus e não tinham vergonha, por que que passaram a ter vergonha agora? Porque veio à tona o estado. Aqui não é bem, não é algo, pessoa, queridos, que é que tem referência a pecado, no sentido do que antes, Adão e Eva, eles eram purinhos, né? Como muito fala que o pecado original foi a relação sexual que eles tiveram, eles é proibido fazer, e não era isso, não. É, Deus colocou eles, macho e fêmea, para eles viverem. Deus abençoou eles, a união deles. Era bênção, né? Para a procriação, tudo mais, não tem problema. O que está acontecendo aqui foi justamente a prova de Adão e Eva, logicamente, a prova que eles não deveriam tomar daquele fruto. Eles podiam comer de todas as árvores do jardim sem problema nenhum, mas da árvore do jardim do conhecimento do bem e do mal dela não comereis. E é justamente ali que vai cair o homem, e eles vão ver o quê? Que eles estão nus, eles estão desprovidos. Por isso que fizeram, né, esse avental, não sei como é que foi, mas fizeram um avental com folhas para esconder a nudez. Mas quando eles ouviram no versículo 9, perdão, no versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor, bastou esse avental? Consciência ainda acusando que eles estavam nus ainda. Foram se esconder entre as árvores do jardim. E Deus vai atrás. Onde estás? Deus não sabia? Lógico que Deus sabia. Mas Deus está chamando, né, ele ao quê? Arrependimento. A reconhecer que eles erraram, que eles pecaram contra Deus. E toda aquela provisão dele de fazer roupa e tudo mais, tentar se cobrir, não adianta. E isso para nós, sabe o que é isso? É a sua consciência, a consciência do homem, que ele sabe que ele está longe de Deus. Né? Aquele vazio que o homem busca, por isso que existe tanta busca nesse mundo, né? Desculpa. Tanta busca. Né? O homem é criativo, ele fica 24 horas, né? Existe a indústria. Existe uma indústria no mundo, que Satanás criou, inclusive, para ocupar o homem, porque se ele ficar parado, né, na sua consciência, a sua consciência acusa. Vai acusar ele que alguma coisa está errada. E sabe o que está errado? Ele está longe de Deus. Ele é um ser que está caído. Ele pecou. Ele é um homem, no seu estado original, vamos chamar assim, ele é um pecador. Até Adão, nós devemos entender que Adão, lá no Éden, ele era um homem inocente. Ele não era um homem santo, ele era inocente. E quando ele desobedeceu, ele deixou de ser inocente e passou a ser culpado. Eu digo isso porque muitos pensam que Adão era um homem espiritual, que era não sei o quê, não é nada disso. Ele era um homem o quê? Inocente. Um homem que já tinha sua comunhão com Deus de acordo com a criação, com a forma natural. É, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, fala assim. Vamos ler esse versículo. 1 Coríntios 15. Versículo 45. 1 Coríntios 15, 45. Assim, deixar aí. 1 Coríntios 15. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, o animal, fala aí, né, outra versão. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. O primeiro homem, Adão, desculpa, o primeiro homem, Adão, ele era o quê? Ele era terreno. Ele era um homem o quê? Natural. Ele não era espiritual. Então qual era a posição que ele tinha lá? Ele era inocente. Ele era uma pessoa inocente. E quando se fala de inocência, não é ignorante. Porque nós vemos que ele tinha conhecimento, ele trabalhava, ele guardava, ele tinha responsabilidade. Então ele tinha conhecimento. Mas ele era o quê? Inocente. Mas, quando ele tomou do fruto, ele passou o quê? A ser um homem culpado. Então, a posição que mudou nele foi essa questão aí, de um homem inocente passou para ser culpado. Então, ele não era espiritual e caiu e perdeu sua espiritualidade. Eu digo isso porque muitos, né? Eu até quando me converti achava que era isso aí. Que quando o Senhor Jesus veio, ele veio trazer de volta aquilo que Adão perdeu. Isso não é verdade. O Senhor não veio trazer nada de volta de Adão, senão a gente ia sair tudo sem roupa para a rua aí, ó. E não é isso que ele veio fazer. Porque o que o Senhor veio fazer aqui, ó, lendo o versículo outra vez aí, ó. Versículo 45, do nosso capítulo de Coríntios. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Quem que foi o último Adão? Quem que é o último Adão? Quem que é? Hã? Senhor Jesus, o último Adão. Não o segundo Adão. Ele é chamado do segundo homem, né? No versículo 47. Primeiro homem e o segundo homem. Então ele não é chamado de segundo Adão, e sim o último Adão. E ele é o último Adão aqui, quando ele se apresentou aqui nesse mundo. Quando o Senhor veio esse mundo, é interessante porque Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, né? Para que ele governasse e fosse representante de Deus na terra. E o homem caiu. E junto com ele caiu todas as coisas, toda a criação, gente, caiu. Tá? Então todo esse caos que existe na criação foi por causa do homem. Porque o pecado de um homem, né? A culpa dele trouxe desgraça para toda a criação, porque ele é a cabeça da criação. Então o pecado entrou no mundo, né? O pecado já existia, ele entrou. Isso estou falando que é Romanos capítulo 5, versículo 12. Que pelo pecado de Adão, entrou a morte no mundo e o pecado entrou junto. E passou a todos os homens e toda a criação, no capítulo 8 de Romanos também, vocês leem, no versículo 18 em diante, vai falar disso, da criação que foi arruinada pelo pecado do homem, colocou a criação debaixo de uma servidão do pecado, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, que foi Adão. Então aqui, nós vemos que o Senhor veio para tomar essa posição do quê? O último Adão. Mas o que é isso, o último Adão? O Senhor veio colocar fim. Na verdade, o Senhor veio colocar, ele não veio restaurar alguma coisa de Adão. Ele veio colocar fim tudo que era de Adão. Então, o Senhor, quando ele foi para a cruz, ele morre, porque o Senhor veio, né, falando outra vez, o homem tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus, e nós vemos que o Senhor veio, saiu da glória, né, o Criador de todas as coisas, aquele que foi, aquele que, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele veio aqui e diz em Filipenses capítulo 2, que ele se fez a nossa imagem, né? Vamos ler esse versículo. Segura aí em Coríntios, Filipenses 2, versículo 6. Ele está falando do Senhor Jesus, né? Cristo Jesus, no versículo 5, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, fala, final do versículo, Cristo Jesus, que sendo, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então o Senhor fez semelhante a nós. O Criador de todas as coisas deixou a glória, veio esse mundo aqui, nascido de mulher, um homem semelhante a nós, sem pecado. Essa era a grande, por isso não fala que era igual, porque a grande diferença desse homem que teve aqui, o Senhor Jesus, a grande diferença que é o fundamental, ele não era um pecador como os demais. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, nascido no ventre de Maria, um homem, falando outra vez aqui, natural, nasceu aqui esse homem, fisicamente, tocava nele, quem via falava, era um homem normal, e de fato ele era, tinha sede, tinha fome, tinha canseira, dormia, tinha sentimentos perfeitos, mas ele era o Senhor, ele é aquele que já existia desde então, todas as coisas que foram criadas, então ele se assumiu, ele se fez aqui, ele se assumiu, né, se colocou nessa posição para ir aqui nessa vida, morrer naquela cruz. Ele fez, se fez uma vida para morrer na cruz, por amor de nós. Para tomar o pecado que entrou por Adão, tanto o pecado quanto os pecados nossos pecados, para levar os nossos pecados naquela cruz, para colocar um fim nessa triste história desse homem chamado Adão. Por isso que é chamado o último Adão. Ele foi para a cruz para morrer e dizer, está consumado. Colocar fim, né, diante de Deus, tirar diante de Deus o pecado, né, o tão terrível, sabe, esse, como tem um hino que a gente canta, como um montão que estava entre eu e Deus, um montão que se chama pecado, eu não podia me achegar. Ou mesmo estava um abismo sem poder chegar a Deus. Isso se chamava pecado, caos. O Senhor veio para fazer isso. João Batista, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu o Senhor, falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio aqui para tirar dos olhos de Deus o pecado. Então ele coloca fim nessa jornada, como diz aqui, voltando lá em Coríntios, né? Nós vemos que ele toma essa posição de último Adão, só que ele não fica nisso. né, o versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E ele fez algo, o Senhor Jesus, que ele não ficou na morte, né? Ele, aconteceu algo que o Senhor não morreu e pôs fim, ah, acabou, então tá bom, acabou? Não, graças a Deus não acabou. O Senhor ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. É, o Senhor ressuscitou dentre os mortos e foi para a glória e é chamado aqui na sua ressurreição o segundo homem. Agora ele é o quê? Ressuscitado dentre os mortos? Cabeça dessa nova criação. Adão foi cabeça dessa criação que nós estamos aqui. Da criação caída, onde nós ficamos doentes, nós sofremos, existe esse mundo caído aqui, que um dia vai acabar tudo isso aí, o Senhor vai pôr fim em tudo isso aí, mas nós devemos entender que hoje, pelo Evangelho, Deus está anunciando salvação dessa criação aqui, dessa posição que você tem em Adão, como um pecador perdido, desobediente, aquele que não tem paz. Né? Falando outra vez, Adão fez lá as vestes dele, para ele, para a mulher dele, colocou, na hora que ouviu a voz de Deus, ah, não bastou não. Foi lá se esconder entre as árvores do jardim, o Senhor foi atrás dele também. As árvores do jardim não iam esconder ele não. As obras, né? essas folhas que ele fez, o que, que é? São as obras que o homem faz, né? É a primeira coisa que um homem pensa quando vem culpa, ele quer balancear. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer obra. Vamos fazer obra então, para cobrir a minha nudez, essa consciência culpada, então vou fazer alguma coisa. Né? Não é essa ideia que o homem tem, olha, eu faço o melhor possível, e lá um dia, lá na frente, a gente vai ver o que, que Deus vai balancear. Não vai balancear nada, você é um pecador. É Deus que está dando salvação. Então essa consciência culpada de querer fazer obras para tampar sua nudez, não adianta. Esconder entre as árvores do jardim, isso é esconder no meio de religião. Né? As árvores do jardim, o homem vai lá esconder lá embaixo, fica escondidinho lá, achando que Deus não vai ver ele. Ah, eu estou numa religião muito boa, bem frondosa, então Deus vai olhar e fala, nossa, que árvore bonita. O pecador está lá. Ele quer salvar o pecador. O homem precisa de salvação, não de religião. Religião não salva ninguém, ele precisa de um salvador. E o Senhor Jesus, quando veio, inclusive ele veio para ser salvador, gente. Muitos falam, o Senhor Jesus veio para dar exemplo. Eu não, sim, com certeza, eu não estou dizendo que ele não foi exemplo. Ele é um exemplo. Mas eu não preciso de exemplo, eu preciso de salvação. Eu estou perdido, não é isso que eu preciso. De exemplo não preciso mais. O que eu já tenho já basta para me condenar. Eu preciso do quê? Salvador. Então ele veio para ser salvador nosso. Ele veio na cruz, morrer na cruz, por causa de nós, nossos pecados, para dar fim a isso, para poder na sua agora, na sua ressurreição, esse homem novo, melhor dizendo, nessa posição nova, né, ele se apresentar como aquele que consumou a obra de salvação. Então, crer no Senhor Jesus é saber que Ele levou na cruz todos os seus pecados ali, foram julgados. Por Deus foram julgados na cruz. É, esse Deus que buscou o homem para resgatar ele, Deus em Cristo julgou nele o pecado. Você pode entender isso? Será que você pode ver os seus pecados, todos eles, sendo levado ali na cruz pelo Senhor Jesus? Por isso que a palavra fala, crê no Senhor Jesus e será salvo. Salvo do quê? De condenação. Porque esse lugar, se viu o versículo que nós lemos lá em Mateus, que o Senhor diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Não foi preparado para o homem, mas o homem vai lá. Por que que ele vai lá? Porque Deus é malvado? Não, porque o homem caiu no mesmo erro de desobediência. Não foi isso que Satanás falou para Eva? Ah, o dia que você comer desse fruto, por isso que Deus não quer que você coma, porque o dia que você comer dele, sereis como Deus. E foi isso que Satanás quis. Se você for ver a história dele na Bíblia, no Velho Testamento, ele quis ser que nem Deus. Subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Foi julgado. Deus é soberano. Nós estamos falando de Deus, gente, de Deus criador de todas as coisas, e nós temos responsabilidade. Nós não somos uma criatura, como falar, como é o cachorro, como é o qualquer bicho, aí morreu, acabou, e o homem também morreu, acabou, esquece, isso aí é bobagem, isso aí é... Não, nós somos responsáveis diante de Deus, como criação, além de como salvador, né, muito mais ainda, né, agora, porque Deus deu salvação. Mas nós somos responsáveis de Deus até como criação. Não é verdade? Até só, não precisa nem... essa tão bendita verdade do Senhor Jesus, né? Se nós removêssemos do lado, o homem ainda é responsável como criação. Ele tem que dar conta para Deus como seu Criador. Eclesiastes capítulo 12, ele fala assim, lembra-te do teu Criador... Do teu Criador, não do Salvador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, nos quais dirás nele, não tenho prazer. Antes que chegue assim, chegue assado, tal, tal, tal. E o pó volte à terra, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vocês lembram dessa parte aí? O Espírito volte a Deus. Porque, vai voltar para Deus, está tudo bem? Não. O homem vai voltar porque ele recebeu o fôlego de vida. Ele vai voltar para Deus para dar conta para Deus. Isso é solene, pessoal. Entendeu? Então Deus veio para resolver isso, como ele pegou Adão, né? Nós vemos Adão com todas aquelas parafernália, se escondendo lá. Deus vai lá e chama ele. E sabe o que Deus faz para ele? Vocês devem conhecer a história, né? Vamos ler o versículo, voltando lá em Gênesis 3. Gênesis 3, Deus dá a sentença, né? Nosso horário já está em cima. Deus dá a sentença para Adão e para Eva, da culpa deles, né? Mas Deus faz algo, olha que interessante. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 21. E fez o Senhor Deus, E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. É peles, né? É singular, é pele. No original é pele. E os vestiu. Deus fez isso. Ou seja, Deus pegou essa pele, é pele de animal. Deus pegou um animal inocente. Hoje matar um animal é normal, né? Mas aqui não tinha isso. Deus matou um animal com a pele, vestiu ambos, Adão e sua mulher. Deus fez isso. E o que é isso para nós? Deus é que proveu uma vestimenta de salvação para você. Sabe quem é esse animal aqui, inocente da história? É o Senhor Jesus. É uma figura. Aqui, logicamente, foi um fato que aconteceu, mas uma figura do Senhor Jesus que não tinha, vamos dizer assim, não tinha nada a ver com a culpa de ambos aqui. Deus pega esse animal inocente, sacrifica ele e da pele faz vestimento. Por isso que aí eu disse que esse fez vestimenta de pele e não de peles, porque foi um animal. Com um só sacrifício, Cristo paga o pecado de todos aqueles que creem nele. Um só sacrifício. Não precisa de dois, três, uma só. O Senhor morreu uma única vez pelos pecados. O justo pelos injustos. Então aqui nós vemos que figura maravilhosa, né? Deus anunciando aqui, apesar de toda a desgraça que tinha entrado, Deus estava com o seu braço estendido para salvar o homem. E já prefigurando, né, essa bendita verdade que o Senhor Jesus tinha que vir aqui para dar a sua vida, para nos vestir com os trajes do favor de Deus. Para nos dar o quê? Essa posição de salvação. Então hoje existem dois homens. O primeiro homem e o segundo homem. Não é isso que fala Paulo fala em Coríntios? Ficaram dois homens na história. O primeiro homem e o segundo homem. E eu pergunto, em quem você está? No primeiro homem ou no segundo homem? Se você está ainda só no primeiro homem, então busque o Senhor. Porque você deve ser encontrado no segundo homem. Porque Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, quem quiser ler o versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aqui, nós estamos vivendo, aquele que está em Cristo faz parte dessa nova criação do qual Cristo é a cabeça. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Não sou mais de Adão, esse homem caído, já morri. Inclusive, é falado pela doutrina de Paulo, para o crente, sempre que não fala dele, do homem, ele coloca o velho homem, chama o velho homem morto. Sempre que não fala, é o homem morto lá atrás. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, realmente, morreu, ele tem o quê? Ele tem uma velha natureza que ainda tem os seus anseios, como eu estou aqui ainda, mas existe uma nova vida que Deus quer dar para você. Uma vida que vem do céu, uma vida proveniente de Cristo, da obra de Cristo, que dá nova vida para você. Podemos dar graça? Nosso Pai, te damos graças pelo privilégio tão grande de poder ver essa pessoa, o teu Filho Jesus, esse que veio para buscar e salvar o perdido. Esse que deixou a glória para aqui nesse mundo, passar essa humilhação, sofrer aqui e naquela cruz, levar sobre si os nossos pecados. Te damos graças por tão grande salvação, por essa obra perfeita que trouxe, uma vez por todas, grande salvação. E pedimos uma vez mais por todos nós aqui, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Salvador, ó Pai, que Tu estejas revelando para que suas consciências e seus anseios possam ser descansados, sabendo que Cristo morreu por nós. E por nós que cremos, agradecemos pelo gozo de ouvir uma vez mais dessa pessoa tão bendita, o nosso bendito Salvador, essa pessoa que nós não temos palavras para falar dessa grandeza, desse amor tão bendito que teve por nós. E assim nós agradecemos por esse tempo aqui, por mais um dia de misericórdia que passamos também aqui, e rogamos que nos guarde por essa noite e agradecemos por todas as coisas. No nome bendito do Salvador e nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.